amados, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor, queridos.
Amém.
Por favor, tome o assento, queridos. Amados, eu quero magnificar o Todo-Poderoso, agradecer ao grande Deus que fez os céus e a terra, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos juntos, no encerramento propriamente dito desta campanha tão abençoada, Ruth e Boaz. Eu não tenho dúvidas de que você vai despertar a Ruth que há em você, e o seu Boaz vai vir em nome de Jesus. Você acredita nisso? Então diz para ele, diz para ela aí, ó, é só uma questão de tempo. Magnificado seja o Todo-Poderoso pela vida do santo anjo desta igreja, aquele que eu tenho o privilégio de proferir a expressão amigo. Quero agradecer a Deus pela vida do reverendo pastor Jerônimo Onofre da Silveira e dizer, queridos, que é privilégio de poucos ter este homem como seu pastor. Se eu tivesse o privilégio que tem você de morar na capital do estado das Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, se eu tivesse esse privilégio, pode escrever o que eu vou lhe dizer. Eu congregaria aqui e esse homem seria o meu pastor para a glória de Deus. Eu quero magnificar a Deus pela vida de todos os servos do Senhor e já ministrar a palavra do bom mestre. Quantos querem ouvir, digam amém.
Amém.
Assim que ouvirmos, está encerrado. Assim que ouvirmos, até amanhã, eu vou estar lá embaixo. Aí lá embaixo a gente tira fotos, lá embaixo a gente dá autógrafo, enfim. Eu tenho alguns livros comigo. O mês passado eu não trouxe os DVDs e desta feita estamos tirando o atrasado, tá bom? Tem DVD para tudo quanto é gosto. Por exemplo, esse aqui, Roubaram os Escudos do Palácio. Eu preguei aqui, muito obrigado, querido. Eu preguei aqui esta mensagem. João Duro de Matar, também preguei aqui. Simplesmente Sal, preguei aqui. Cinto, Sandália e Capa. Jericó, Jericó, maldita Jericó. Cinco revolucionárias mulheres que mudaram a lei de Moisés. Salomão na terra, Gididias nos céus. O Deus que desata laços, preguei o mês passado. Cama, mesa, cadeira e candeeiro, também preguei aqui. As quatro estações do amor. O terremoto de Deus. Pentecostes, avivamento e emoção. A persistente estrategista. Maria e Isabel. Oséias não, Josué sim. O Deus que trabalha no turno da noite. E depois os meus livros estarão lá embaixo. Desmascarando cinco seitas, heresiologia, terremoto de Deus em livro, não deixe o bravo morrer, as três descobertas da cruz, Lodebar nunca mais, o ser humano e os quatro temperamentos, simplesmente vendedor, motivação empresarial, águia sim, pardal não, as quatro estações do amor em livro. Para quem está encalhado, esse livro é maravilhoso. Teologia sistemática e também a minha biografia. Obrigado, querido. Nos passos de um itinerante. Cada livro custaria R$10. Cada DVD também R$10. Aproveita hoje, porque amanhã não sei se terei material, tá? Avisa lá embaixo que tanto livro como DVD, livro e DVD. Livro é meu, boto o preço que eu quero. DVD é meu, boto o preço que eu quero. Qualquer um vai ser só R$5 para te abençoar. Tá bom? E o DVD também é R$5, tá? E o livro também é R$5. Posso lhe dar um cheque, pastor? O senhor te repreende em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Antigo Testamento, no 8º livro do Antigo Testamento, no livro de Rute, 8º livro do Antigo Testamento, livro de Rute, capítulo de número 3, para nossa breve meditação. Rute, capítulo de número 3, para nossa breve meditação. Você que não tem Bíblia, pega uma carona do lado de quem tem, para não estar de fora da leitura. É o 7º livro do Antigo Testamento, tá bom? Eu falei 7º? Esqueça, 8º livro. O 8º livro do Antigo Testamento, livro de Rute, capítulo 3. Os que acharam, digam amém. Desculpa a leitura ser um tanto extensa, mas para você entender eu tenho que ler tudo. Diz assim, Rute capítulo 3: E disse-lhe Noemi. Quem disse?
Noemi.
E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que te fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então, entra e descobri-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que há de fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho, diga mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Versículo 8 e 9, para entender melhor o texto, diz assim: E sucedeu que pela meia-noite, que horas? O homem estremeceu, falando de frio, e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute. Sou quem? Sou quem? Sou quem? Sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remido. Até aqui. Preciso da sua atenção e, se possível, deixe a sua Bíblia aberta. Para entendermos de fato essa história, alguém me ouve? preciso da sua atenção e, se possível, deixe a sua Bíblia aberta. Para entendermos de fato essa história com H, história verídica, a priori temos que entender que isto de fato aconteceu. A história foi escrita 200 anos após o sucedido. Segundo historiador, um escriba, na época do segundo rei de Israel, Davi, é quem escreveu essa história. Rute já não existia mais, seu Boaz já não existia mais, Noemi já não existia mais. A história foi escrita 200 anos depois do sucedido. Tanto é que é citado aí, nas últimas sentenças verbal deste livro, o nome de Davi, sendo que Davi nem existia na época dos reis. Isto aí, perdão, na época dos juízes, isto aí aconteceu na época dos juízes. Israel ainda não tinha rei nessa época. Escuta bem, a nação de Israel estava por se formar. Isso aconteceu na época dos juízes. Dá uma olhadinha aí, capítulo 1 de Rute, diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, tal, tal, tal. Resumindo, isto aconteceu na época dos juízes. Ok. Houve uma fome tremenda em Israel. E um homem da tribo de Judá, casado com uma mulher cujo nome era Noemi. Esse homem era da tribo de Judá e muito especialmente da cidade de Belém. O nome dele era Elimeleque, que quer dizer: meu Deus é rei. Casado com dona Noemi, que quer dizer amável. Este casal, seu Elimeleque e dona Noemi, membro da tribo de Judá, residente da cidade de Belém, Efrata, casa de pão, tinham dois filhos. Quantos filhos? E por conta da fome, eles saíram de Israel, saíram de Belém. Segundo historiador, vendeu uma boa parte de suas terras e deixou unicamente a casa, porque eles esperavam que a fome fosse embora e assim eles voltariam para suas terras. E eles foram morar em umas terras cujo nome era as terras de Moabe, cujos habitantes eram moabitas. Toda atenção é pouquíssima. O nome do filho, ou os nomes dos filhos de seu Elimeleque e de dona Noemi, um chamava-se Malon, que quer dizer doença, e o outro Quilion, que quer dizer definhamento, ou seja, magricelo, raquítico, o vento levou. Um chamava-se doença e o outro raquítico. Preste bastante atenção. E eles vão morar, este casal e os dois filhos, nas terras de Moabe. Para quem não sabe, Deus tinha ódio de Moabe. Deus tinha raiva dos moabitas. Deus não queria conta com os moabitas. Os moabitas eram malditos diante do Senhor. Primeiro, por conta da formação de Moabe. O povo de Moabe, quer saber como é que eles foram formados? Gênesis, capítulo de número 19, versículo 36 e 37. Eu vou ler para você entender quem era Moabe. Gênesis 19, 36 e 37, diz assim: e conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Primeiro, as filhas de Ló, sobrinho de Abraão, deram bebida para o pai e tiveram relação sexológica com o pai. Engravidaram, e o nome do filho da primogênita era Moabe, que é pai dos moabitas até o dia de hoje. Resumindo, olha como essa nação foi formada. Não só por isso, porque o povo de Moabe era ruim, era um má, perverso. Se os moabitas vissem alguém morrendo, eles terminavam de matar. Moabita não dava nada a ninguém. E Deus tinha raiva dos moabitas, a ponto de Deus pedir para Moisés, ou ordenar para Moisés, que registrasse na lei: não quero moabita no meio do meu povo. Quer ver? Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 23 e versículo de número 3. Deuteronômio 23, 3. Pastor, onde o senhor quer chegar conosco? Já já você vai entender aonde eu quero chegar com os amados e as amadas. Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 3. Por caridade, leia, por favor. Pode ser, meu amado.
Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente.
Deus não queria conta com o povo de Moabe. E olha para onde o Senhor Elimeleque, dona Noemi, mas Malon e o tal de Quilion foi. Olha, o nome do infeliz é tão, parece língua estranha, mas na realidade é que é tisgo. Vamos para a tradução. Tuberculoso, pronto. Foram habitar nas terras onde Deus não queria conta. E lá os dois filhos de Noemi e seu Elimeleque casaram porque tinha bala na agulha. Eles não eram mendigos. Já viu quem não tem dinheiro casar? Eles venderam o que tinha e foram investir lá. Ok. E doença, que era o Malon, casou-se com uma moabita cujo nome era Ruth, que quer dizer amiga. E Quilion, o tisgo, casou com uma tal de Orfa, que quer dizer carne de pescoço. Os senhores estão ouvindo um cidadão que diante de Deus pesquisa. Eu me preocupo muito com os meus ouvintes. Uma passagem de avião é cara. Você sair de casa para ouvir um orador, na minha opinião, você tem que voltar dizendo: valeu a pena. Olha o que é que deu. E esses dois se casaram. Um com carne de pescoço, que foi o tisgo, e o outro, doença, casou-se com Ruth, que quer dizer amiga, amizade. Pois bem, o historiador diz que os três morreram em peleja. Certo é que Noemi, alguém me ouve?
Amém.
Alguém me ouve?
Amém.
O marido de Dona Noemi morreu. Noemi agora está viúva. Elimeleque, meu Deus é rei, morreu. Noemi está viúva. Os dois filhos de Noemi também morreram. Noemi agora não tem marido e não tem filhos. Mas Noemi tem uma casa lá na cidade de Belém, na tribo de Judá, porque ela era judia. Ela fez uma reunião com as suas duas noras, na realidade ex-nora, porque não tem mais filho, como é que é nora? E disse: minhas filhas, eu estou voltando para a minha terra. Volta para a casa de vossos pais. Carne de pescoço não esperou nem a ex-sogra fechar a boca, porque carne de pescoço já está dizendo: eu sou ruim. A Bíblia diz que ela voltou para os deuses que ela tinha, porque quando eles se casaram, eles levaram as suas esposas ao proselitismo. Isso é muito sério que eu vou te dizer. Ao proselitismo. E o que é prosélito? Prosélito ou prosélita é alguém que não é judeu de nascimento, é alguém que no DNA não bate sangue abraâmico, mas tornou-se simpático à religião de Israel e passa a praticar a religião de Israel. Aí ele é chamado de prosélito. Para quem não conhece, sai por aí dizendo que é judeu, mas não tem nada de judeu. É prosélito. Tá? Por exemplo, o senhor Bravanel, que é Silvio Santos, ele não é judeu, ele é prosélito. E tantos e tantos outros, né? O Luciano Zafi, é Zafi, Zafi? O amante da Lourinha. Também prosélito, não é judeu. Ele diz: sou judeu. E muitos outros que saem por aí dizendo que é judeu, mas quem conhece sabe que é prosélito. Pois bem, as duas tornaram-se prosélita por conta dos seus maridos e começaram a ter conhecimento da lei de Israel, guardando o sábado, não comendo carne de porco, e enfim, e adorando a Jeová, mesmo em casa, mas adorava, por conta dos seus maridos. E o marido de Ruth conta para ela que o patriarca Jacó, alguém me ouve, queridos? Que o patriarca Jacó profetizou, isso é muito sério que eu vou te falar. Olha, minha esposa, diz o marido de Ruth, o nosso patriarca Jacó, e ele conta a história de Jacó para ela, profetizou quando ainda estava no Egito, antes de morrer. Ele pôs as mãos sobre o homem que era a cabeça da nossa tribo, Judá, e disse que um dia esse negócio de juiz em nosso país vai acabar, que o nosso país vai ter um rei, e o rei vai vir da nossa tribo, da tribo de Judá. Aí ela pergunta: e já nasceu? Ainda não, ainda a gente tem ainda juízes,
mas da nossa tribo vai nascer um rei. E o nosso patriarca Jacó disse que ele vai reinar eternamente e o reinado dele não terá fim. E conta para ela concernente a redenção, que da tribo dele, da tribo de Judá, iria sair um redentor, que iria religar o homem a Deus, quando o cordão umbilical foi, diz que foi cortado lá no Éden, através de Satanás cortando a amizade do homem com Deus, através de Eva, Adão e a serpente. Rute, como uma prosélita, criou o desejo de ser a mãe, já que o rei ainda não nasceu. Ela teve o desejo de ser a mãe deste rei. E ela pergunta: já nasceu? Ainda não. Quem sabe vem de nós, não é meu marido? É, pois bem, mas o marido dela morreu. Quando o marido dela morreu, aí agora Dona Noemi disse: minhas filhas, voltem para a casa do pai de vocês, que eu vou voltar para a minha casa para esperar a morte na minha casa. Aí a gente encontra a carne de pescoço dando linha na pipa. A gente encontra, quer ver, quer ver? Abra aí comigo. É rapidinho, eu estou com a pressa de ver o que Deus quer fazer aqui hoje, irmão. Olha só, Rute capítulo de número 1. Rute capítulo 1, versículo 15. Diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também a tua cunhada. 16. Disse, porém, Rute: não me insistes, para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, aí pousarei eu. O teu povo é, ela não disse será, ela disse é o meu povo. O teu Deus, ela não disse será, ela disse é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Enfim, resumindo, ela disse: eu aceitei a Jeová não só por causa do teu marido, eu faço parte de uma nação maldita, eu moro numa nação amaldiçoada, e eu estou vendo a chance de sair desta terra da maldição. Pensas tu que eu vou ficar aqui? Aonde tu fores, irei eu. Eu vou. Escuta só, escuta só, escuta só. Aí ela foi. E quando Rute chegou, escuta isso para você entender. Noemi foi para casa. E quando Noemi chega em casa, Rute trabalha, limpa a casa. Para quem não sabe, Noemi, segundo historiador, já não andava mais, propriamente dito, andava com dificuldade. Noemi já quase não saía de casa, porque já tinha idade avançada. A moabita, para quem não sabe, de longe alguém avistava ela, porque ela era daquelas que roubava a cena. Sabe aquela beleza rústica, aquela beleza natural? Ela era uma mulher muito bela. As moabitas eram altas, cabelos ondulados, chamava atenção, sabe? Cintura quase nenhuma, enfim. Então as moabitas eram de fato mulheres. A chamada, na minha linguagem, mulher, na minha ótica de enxergar, a mulher brasileira, tá? Mulher brasileira. Pois bem, que avisa que chegou. Pois bem. E Rute disse para a sua sogra: ficai aqui, porque eu vou rabiscar. E o que era rabisco? Rabiscar era esperar os homens colherem, e depois que colherem, as rabiscadoras ou os rabiscadores vinham atrás pegando o que tinha caído, porque o povo de Israel não podia comer nada que caísse no chão, porque Deus não permitia, Deus não queria que o seu povo comesse nada caído no chão. Quer ver? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, rapidinho, rapidinho, Levítico, capítulo de número 23, rápido, 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 Levítico, capítulo 23, diz assim, versículo 22, já achei, Levítico 23, 22, e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para os estrangeiros a deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não queria que o seu povo comesse nada caído do chão. Então, na hora da colheita, caía muita coisa. E era liberado para quem? Para os estrangeiros pegar as espigas caídas. E lá está Ruth esperando a ordem para começar a rabiscar, pegar os rabiscos, ou seja, o resto, a sobra. E a Bíblia diz que ela foi para um campo de um homem belemita. Alguém me ouve? Diga amém.
Amém.
A Bíblia diz que ela foi para o campo de um homem belemita, cujo nome era Boaz. Cujo nome era?
Boaz.
Hã?
Boaz
quer dizer força. Ela foi para o campo de um homem cujo nome era Boaz. E ela não sabia que Boaz era parente do seu finado marido. E dentro da lei de Israel, se ela ficasse lá no seu país, ela estava livre para casar com quem ela quisesse. Mas já que ela passou da fronteira para cá, não pode casar com qualquer um. Pela lei, ela só podia casar com o parente mais próximo do marido. Como uma fiel prosélita, seguidora da lei do país, olha onde Deus envia ela. E quem era Boaz? Boaz era um coroa, um cinquentão, bonito, rico, abençoado até o tutano. Era uma barriga para dentro, peito para fora. Era um cabo que não dava ousadia a quase ninguém. Era Boaz. Boaz, ele era forte, não somente no corpo, mas também na ponta do dedo. E Boaz não dava ousadia a ninguém. Boaz era o chamado cinquentão. Está entendendo, né? E Ruth vai trabalhar aonde? Na roça de Boaz. A Bíblia diz que quando Boaz chegou da cidade, ele foi dar uma olhada no seu campo. E o que é que ele vê de cara? No meio de tantos rabiscadores, no meio de tantas rabiscadoras, ele só viu uma. Por quê? Porque ela chamava a atenção, o porte dela. Está entendendo? O porte dela. E ela pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali. A Bíblia diz que Boaz chamou o chefe do campo e disse: quem é aquela mulher? E aí ele disse: esta mulher, meu senhor, é a moabita que veio com a tua parenta. Que parenta? Noemi voltou. Noemi voltou, voltou e trouxe uma serva. Não, os teus primos morreram. Ela, prosélita, já conhece a Jeová? Já. Sério? Sério? Resumindo, já é meio caminho andado, porque não adianta ser bela, não adianta ser linda, mas só a casca, tá entendendo? Endemoniada, encapetada, é o Satanás em figura de gente. Ele olhou, quando soube que ela era prosélita, convertida ao judaísmo, ele olhou, ok. E passou a gostar dela. Não é que de tarde Boaz chegou lá como quem não quer nada. Como é teu nome? Ela, Ruth. Vem jantar amanhã. Sério? Sério. E Boaz foi muito homem. Sabe o que é que ele disse para ela? O meu coração está encantado com você. Ela, em pensamento, só você? A Bíblia diz que ela conseguiu granjear uma eifa. Uma eifa. Uma
eifa.
Isso era impossível, pastor Amélia. Era impossível. Um homem bom de trabalho. Era impossível, pastor Emílio. Um homem bom de trabalho conseguir uma eifa. Impossível. O máximo que ele conseguiria. O máximo. Era nada mais, nada menos que um odre. 45 litros. Ela conseguiu uma eifa. A ponto dela não aguentar e sair arrastando o que ela conseguiu granjear. Ela podia ficar em casa 30 dias sem precisar mais voltar, porque ela conseguiu provisão para um mês. Mas no outro dia, olha ela lá. Escute isso. Estou a caminho do fim. Quem está me ouvindo, diga amém.
Amém.
Estou finalizando agora. Aí ela conta para Noemi. Noemi disse: aonde é que você adquiriu tanta coisa? Se ela fez, trabalhei pensando em mim, na senhora. Em que campo tu fostes a rabiscar? Ela disse: no campo de um tal de Boaz. Ela fez, repete. Boaz, menina, tu tá brincando? Não, não. Boaz, tu falasse o nome Boaz. Boaz, Boaz está vivo. Oh, que saúde. Menino, tu não sabe da maior. Boaz é parente do meu finado marido. Você está falando sério? Tô. A senhora não sabe da maior, minha sogra. Ele me convidou para jantar. Falei, se arrume, se ajeite e vá. Agora quer um conselho? Finja que não está vendo nada, porque Boaz não gosta de oferecida. Se ele gostasse, já teria casado. Vá por mim, minha filha. Faça de conta que não está vendo nada. Viu? Não vá não, filha. Viu, linda? Boaz não gosta de piriguete. Tem mulher burra. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, tá? Tem mulher burra. Ela pensa que um homem, só quem gosta dessa, sabe, que anda parecendo maluca. Tá entendendo? É sério. Essa mulher que cascavela, pior que a cascavela na perna. Hein? Só quem gosta desse tipo de mulher é quem quer mulher para um dia. Um dia não, meia-noite. Só quem quer usar. Só quem quer usar. Você tá entendendo? Só quem quer usar. Tem delas que é tão burra. Eu estou fazendo isso que é para ver se chama atenção. Chama não, filha, chama não. Chama não, vai por mim. Eu sou homem, filho de uma mulher, pai de uma mulher, neto de uma mulher, vai por mim. Fique na sua, tenha postura. Mesmo que você quer, está entendendo? Vai por mim. Vai por mim. Olhe, quando ele perceber que você está olhando, finja que não olha. Mas tem delas que não. Hã? Hã? Tem delas que parece que é maluca. Qual é o seu telefone? Você tem MSN? Tem Orkut? Noemi disse: olha, eu conheço Boaz, filha. Bonitão, ricão e não casou. Por quê? Verdade, né, minha sogra? Vá por mim. Que deixa comigo. Ela foi, jantou, não deu nem ousadia. Ele olhava para ela, ela... O pescoço vinha para cá, ela está repreendido. Entendeu? Aí ela sumiu uns 30 dias. Boaz ficou doido. Cadê, 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 cadê? Aí Noemi disse, minha filha, Boaz vai padejar o trigo. Menino, e padejar trigo é um duro tremendo. Ele vai cansar e ele vai comer, ele vai tomar. E depois que ele tiver farto, vai dormir. E eu vou te contar um segredo judaico, minha filha. Isso que eu vou lhe falar é de fato segredo judaico. E se há hebreu ou judeu aqui, sabe o que eu vou dizer? É segredo judaico. Ensinado. Que Deus ensinou para Abraão, Abraão ensinou para Sorriso, Isaac, Sorriso ensinou para Jacó, Jacó ensinou para os 12, e os 12 ensinou para as tribos, e as tribos para os seus filhos, e dos filhos de pai para filho até hoje. Segredo judaico. Filha, tu és prosélita, mas nem tudo se conta. Mas isso eu vou te contar, é um segredo judaico. Tu vai, se veste, mas não deixa ele perceber que é você. Fica lá no meio do povo, disfarçada de véu. Observa onde ele vai dormir. Quando ele for dormir, tu marca bem o lugar. Tu vai chegar de mansinho, de ponta de pé, não deixe ele perceber. Se perceber, não vai valer, porque é segredo judaico. Quando ele estiver dormindo, espera ele dar uma roncada, porque roncou é a alma dormindo. É sono profundo. Aí tu descobre os pés dele. E o que é isso, segredo judaico? Me conte, se eu lhe contasse, deixava de ser segredo. Fique quieta. Descobre os pés dele e deita-te nos pés dele. Depois ele vai te dizer o que é que deve ser feito, porque é segredo judaico. Isso ela fez. Quando ele está dormindo, ela vem de mansinho. Não entendeu? Larga de estralhaço. Larga. Larga. Não ande, desfile. Descobriu os pés dele e deitou-se ali. Sabe o que significa deitar os pés? Vigiar a sua benção. Não adianta descobrir e ir embora. Tem que ficar ali. Meia-noite, que horas?
Meia-noite.
Já que ela não entendeu, diz para ele, diz para ela: meia-noite é a hora de Deus, tá? Meia-noite. Um frio tremendo. Que judeu pode até descobrir a cabeça, mas os pés? Isso é segredo. Você já viu judeu de chinelão como a gente brasileiro? Você já viu judeu na praia mostrando os pés? Até que bateu pedra, 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 pegou fogo no candeeiro, clareou. Quem é você? Ela aí usou o nome dela. Ela disse: eu tenho identidade. O meu nome é Ruth. Ruth, você descobriu meus pés? Aham. Uhum. E
ela não parou e disse: lança o teu bordão sobre mim, porque tu és o meu remido. Descobrir os pés é segredo judaico. Sabe por que Jesus disse: 12, vem aqui? Sabe por que Jesus chegou e lavou os pés dos discípulos? Jesus disse para um deles: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Tu só serás meu se eu lavar os teus. Ruth tomou posse da sua bênção. Descobrir os pés é tomar posse daquilo que você quer. Sabe por que o carro do seu sonho ainda não chegou? Porque você ainda não teve a ousadia de chegar de mansinho, como quem não quer nada, entrar no concessionário, passar a mão no carro e dizer: eu tomo posse em nome de Jesus. Me puna a majestade eterna se não profiro verdade. Chegou um cidadão lá na nossa igreja. Pense num blazer lindo, 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 lindo. Eu disse: comprou aonde, varão? Eu falei: pastor, esse blazer eu comprei na China. Eu digo: lindo, rapaz, parabéns. Ele me abraçou. Quando ele me abraçou, eu... Ele quer me soltar, eu... Pregou na igreja, foi uma maravilha. Quando terminou o culto, ele veio: pastor, gostou mesmo? Eu digo: gostei. Qual é o seu manequim? Eu digo: esse. Aí ele me deu. Permita-me resumir. Ruth tinha tudo para permanecer num país maldito. Ruth tinha tudo para ter uma vida desgraçada, miserável, catastrófica. Para concluir, a partir desse período aí, ela casou-se com Boaz, o cabra mais rico da tribo de Judá. Não era a época dos reis, era a época dos cabeças de tribo. E quem era Boaz? O cabeça da tribo de Judá. Resumindo, de Ruth veio um cidadão cujo nome era Obed. Quando ela casou-se, ela ficou grávida de um filho cujo nome era Obed. Obed, que era filho de Ruth, casou-se e teve um filho cujo nome era Jessé. Jessé casou-se e teve vários filhos, e entre os vários, um chamava-se Davi. E quem é Ruth agora? Ruth faz parte da linhagem do rei que Deus falara pela boca do seu servo Jacó. E aí Jesus nasceu de Davi. E Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Quem entendeu a palavra, aplauda Jesus Cristo, por favor. Escuta isso. Senta aí que eu vou devolver o microfone agora. Eu fiz esse arrudeio todinho só para te dizer isso. Eu fiz esse arrudeio só para te dizer isso. Ruth conquistou 4 coisas com a atitude que ela tomou. Primeiro, ela conseguiu um remido. Segundo, um casamento. Terceiro, ela conseguiu prosperidade.
Quarto, o nome na história. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Se prepare para quando alguém contar uma história, ter que falar no seu nome. Devolver o microfone a quem de direito. Eu fiz esse arrudeio todinho só para te dizer isso. Desperta a Ruth que há em você. Desperta a Ruth que há em você. Mesmo que seja filha de Moabe, mesmo que seja filha de Moabe, você nasceu em Moabe, mas não vai morrer em Moabe. Ei, você nasceu em Moabe, mas não vai morrer em Moabe. E não vai precisar mudar de nome. É esse nome mesmo. É esse nome mesmo. Para quando alguém lá em Moabe falar de você, vai dizer: ela mudou a cara da nossa nação. Ela é referencial para a nossa família. Ela é próspera. Tem nome na história. Quem é ela? Ruth. Acha duas pessoas aí, diz para ele, diz para ela assim, ó, desperta a Ruth que há em ti. Pastor, quem está do meu lado é um homem. E daí? E daí? Diz para ele, desperta a Ruth que há em ti. Só os que acreditam em milagre digam amém. Eu vou dizer. E o que é que você vai dizer, pastor Abílio? Eu vou dizer só isso. Boss! Aí tu grita. É só uma questão de tempo. Pegou, Ruth. Ei, se prepare para sair das terras de Moabe. Escuta essa, Satanás. Escuta, bandido. Igreja militante. Para estremecer o inferno. Só os que me ouvem digam amém. Para estremecer o inferno. Bora.